acontece com os professores. Segundas-feiras, entre as 19h e as 19h30. Acontece com os professores. Um programa de responsabilidade da Associação de Solidariedade Social dos Professores, Delegação de Porto Alegre. Acontece com a apresentação de José Moura Semedo. Segundas-feiras, entre as 19h e as 19h30, acontece na Rádio Porto Alegre.
Congresso ASSP 2015, Congresso de Professores para Professores.
A 21, 22 e 23 de maio, em Évora.
A Associação de Solidariedade Social dos Professores visa acompanhar e resolver os principais problemas do cotidiano pessoal e profissional dos professores.
Congresso ASSP 2015. Tempo de nós, professores, queremos habitar o futuro.
Inscreva-se já. congresso.assp@gmail.com.
Senhores ouvintes e nossos associados, aqui estamos mais uma vez para o nosso programa Acontece com os Professores. Este programa, como sabem, é da responsabilidade da Delegação de Porto Alegre da Associação de Solidariedade Social dos Professores. A Associação de Solidariedade Social dos Professores tem um congresso, mais concretamente nos dias 21, 22 e 23 de maio, em Évora. Vamos anunciar nos nossos programas destas semanas, quer desta, quer das próximas, no sentido de que esta divulgação da realização do Congresso da Associação Social dos Professores seja, de facto, de êxito garantido. Vamos contar com isso. Há mesmo um spot que vai ser emitido e para o qual chamamos a atenção dos nossos ouvintes e dos nossos associados. Queremos agora passar a um assunto que nos parece também de interesse. Como temos dito, há que divulgar os nossos autores, os nossos escritores, os nossos poetas da cidade ou do distrito de Porto Alegre. Vamos hoje falar concretamente de Fernanda Cruz Correia Carita, que nasceu em Castelo de Vida em 2 de janeiro de 1930 e escreveu o livro Porto Alegre, a cidade e a sua toponímia. Fernanda Cruz Correia Carita estudou, portanto, no Liceu Mãozinho de Silveira em Porto Alegre e foi discípulo de João Tavares, Galiano Tavares, a marido Reis Pereira. Completou o quinto ano dos liceus em 1948, foi funcionário da Câmara Municipal de Marvão e funcionário da Direção-Geral das Contribuições e Impostos, na Direção de Finanças de Porto Alegre e Faro. Aposentou-se em 1992, depois de 42 anos de serviço. Após a aposentação, dedicou-se à investigação da história local, que culminou na obra que agora se publica. Estou, portanto, a emitir uma publicação que vem na contracapa do livro, com o título Porto Alegre, a cidade e a sua toponímia, e que o levou a efetuar durante vários anos inúmeras pesquisas, nomeadamente nos arquivos distrital e municipal. Contactou com moradores e familiares das pessoas que deram nome às ruas de Porto Alegre, num espírito de missão e serviço a favor da comunidade, característica que sempre teve em vida. Gostaríamos também de ler uma apreciação a esta obra de Fernando Monteferro, como sabem, está ligado, portanto, às edições Colibri, que nos diz o seguinte: que depois de lermos este livro, Porto Alegre, a cidade e a sua toponímia, de Fernanda Cruz Correia Carita, tenha mais sentido agora as ruas e os recantos da cidade de Porto Alegre. Há um reencontro de cidadania entre as gentes e a sua terra. Torna-se imperativo fruir o aroma dos seus jardins, calcorrear becos e vielas, apreciar o casario branco e modesto, ou os seus palacetes e casas brazonadas, e sentir o pulsar de nós próprios nas múltiplas tarefas do dia-a-dia, ou simplesmente estar e visitar e olhar e sentir as múltiplas impressões que nos transmitem monumentos, muros da cidade e simples pedras que a moldam e configuram. Porto Alegre é uma terra com história. Através desta obra de Fernando de Carita, Aproximamos do seu passado, das suas vivências e do seu pulsar para o futuro. Como o livro aberto que é, a sua leitura esclarece-nos sobre a atitude que a cidade tem tido para com os seus ilustres naturais e para com os grandes momentos da nossa história e da nossa cultura. Se se ama mais aquilo que se conhece, obrigatoriamente, com este livro, Porto Alegre está agora ao alcance do nosso bem-querer e da nossa paixão. São estas as apreciações de Fernando Monteferro, conforme já referi. É evidente que a obra, portanto, foi publicada com os patrocínios do Ministério da Cultura, na altura, como sabemos agora, não temos Ministério da Cultura, só temos Secretaria da Cultura, a Delegação Regional da Cultura do Alentejo apoiou, e também na altura, o então jornal que ainda se publicava, Fonte Nova, bisemanal da Região de Porto Alegre, foi também um apoiante, como aliás a própria Câmara Municipal de Porto Alegre. Realmente, esta obra tem muito interesse e queria, por exemplo, enfim, lembrar esta rua que tem o nome ligado à Revolução de Abril. Rua 25 de Abril, no bairro do Ataleão. Diz-nos Fernando Carita que esta era a senha há muito tempo esperada. A Rádio Renascença, às 0 horas e 20 minutos, transmitia Grândola Vila Morena, de Zeca Afonso, estavam iniciadas as operações militares para fazer cair a mais velha ditadura europeia. Os militares vêm para a rua e, praticamente sem disparar um tiro, fazem cair o governo de Américo Tomás. Aqui seria melhor dizer a presidência, mas enfim, não vamos debruçar-nos sobre isso. As tropas da Escola Prática de Infantaria de Santarém, comandadas pelo capitão Salgueiro Maia, como sabem, natural da nossa vizinha vila de Castelo de Vide, obtém no quartel do Carmo a rendição do professor Marcelo Quintana. A população junta-se aos militares e a Junta de Salvação Nacional, presidida pelo general António Spínola, passa a ter as atribuições dos órgãos fundamentais do Estado, entretanto destituídos. Estava assim feita a Revolução dos Cravos. A Comissão Administrativa da Câmara Municipal de Porto Alegre, em sua reunião realizada a 3 de outubro de 1977, fazendo eco da vontade popular, deliberou alterar a designação da Rua Francisco Fino para a Rua 25 de Abril. Realmente tem interesse e convém, a meu ver, apreciar este livro que falei-lhes numa rua, enfim, com um nome mais moderno, mas poderíamos, se folhearmos o livro, chegar, por exemplo, à Porta do Postigo. Ora bem, antiga Porta do Postigo, século XIII. Onde é que se localiza? Ao cimo da Rua do Carmo, que dava ao Largo dos Combatentes da Grande Guerra. Vê-se que Fernando Carita analisa o que há em termos de publicações sobre esta toponímia e explica-nos concretamente em relação à Porta do Postigo que, pelo engenheiro Fernando Alberto de Sodré da Costa Freire, foi apresentado na reunião camarária de 1 de Fevereiro de 1934 uma proposta para alargamento da Rua do Carmo, considerando não só a estética cidadina como a maior facilidade de trânsito. Esta obra, cujo projeto foi oferecido pelo proponente, viria a debelar a crise de trabalho que avassalava a classe operária, com ela pretendendo a variação de mostrar aos vindouros não estar interessado em destruir, mas sim em construir e conservar. Da proposta constava que para as obras se fizessem as necessárias diligências, junto dos proprietários que cederiam os terrenos a título gratuito, e que o eixo da porta fosse deslocado o necessário para o seu encastramento na muralha ainda existente no Largo dos Combatentes da Grande Guerra, nele-se colocando uma lápide com os seguintes dizeres. Esta lápide, como devem saber, está de facto bem nítida e tem os seguintes dizeres, como já estava a referir. No primeiro dia do mês de fevereiro do ano de 1934, por proposta do seu presidente engenheiro Fernando Alberto de Sodré da Costa Freire, a Comissão Administrativa da Câmara Municipal de Porto Alegre e para efeitos de alargamento da Rua do Carmo, resolveu deslocar o eixo desta porta e encastrá-lo na antiga muralha, a fim de mostrar aos vindouros o culto que as gerações de então tinham pelo passado. O eixo da porta foi deslocado de 12 metros para sul, era esta uma das 8 portas da cidade de Porto Alegre, sendo o nome das restantes Porta da Devesa, Porta de Alegrete, Porta de Elvas, Porta de Évora, Porta do Espírito Santo, Porta de São Francisco e Bispo, segundo Pinhalial, as muralhas datam do tempo de Dom Dinis, século XIII. Como a tradição nos diz que Porto Alegre tem ou teve 7 portas, vamos ver da sétima, a placa toponímica fixada na fachada do Palácio Amarelo, na Rua da Figueira, esclarece-nos que esta artéria, no século XIII, tinha a designação de Poterna, o que significa que existia uma galeria subterrânea ou porta falsa para sair secretamente da praça fortificada. Esta passagem presentemente está fechada, não sabemos desde quando, vida anotações à Rua da Figueira, não teria havido confusão em classificar ou atribuir à Porta de Évora a designação de Porta Falsa, fica a incógnita. É um livro com muito interesse, que recomendo a todos os nossos ouvintes, os nossos associados, porque, enfim, informa-nos e é sempre muito agradável quando vemos o nome de uma rua saber a razão de ser, porquê esse nome, quem é a pessoa a que se refere. E Fernando Carita é de facto uma referência, uma pessoa que pessoalmente conhecemos e com quem nos dávamos muito bem e que deixou de facto este livro de muito valor, de valor informativo e formativo. Os nossos agradecimentos pela vossa atenção e até ao próximo programa, se Deus quiser.
Congresso ASSP 2015, Congresso de Professores para Professores.
A 21, 22 e 23 de maio, em Évora.
A Associação de Solidariedade Social dos Professores visa acompanhar e resolver os principais problemas do cotidiano pessoal e profissional dos professores.
Congresso ASSP 2015, tempo de nós professores, queremos habitar o futuro.
Inscreva-se já, congresso.assp@gmail.com.
Acontece com os professores. Segundas-feiras, entre as 19 e as 19h30. Acontece com os professores. Um programa de responsabilidade da Associação de Solidariedade Social dos Professores, Delegação de Porto Alegre. Acontece com a apresentação de José Moura Semedo. Segundas-feiras, entre as 19 e as 19h30, acontece na Rádio Porto Alegre.